Oi, eu sou o Bruno Sorage e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 12 de novembro de 2021. China iguala Xi Jinping a Mao Tse-tung e abre caminho para terceiro mandato do líder. Ministro do Meio Ambiente mente sobre metas brasileiras em discurso na COP26. E Gilberto Gil é eleito como novo imortal da Academia Brasileira de Letras. O Partido Comunista Chinês consolidou Xi Jinping como o líder mais forte da China desde Mao Tse-tung, que conduziu a Revolução Cultural no país. Isso está num relatório que foi feito a partir da sexta plenária do partido. A reunião que discutiu os rumos da China começou na segunda-feira e teve participação de cerca de 200 integrantes da agremiação. O encontro aconteceu de portas fechadas, mas o que chamou atenção para o evento foi o anúncio de que uma decisão histórica seria tomada, o que só tinha acontecido duas vezes antes. A primeira vez foi em 1945, em plena na guerra contra o Japão, quando o partido decidiu que seria guiado por Mao Tse-tung. A segunda foi em 1981, quando a plenária resolveu condenar a Revolução Cultural liderada por Mao, que perseguiu dissidentes e baniu tudo que se relacionava à burguesia. A resolução dessa semana consolida a liderança de Xi Jinping à frente do regime e abre caminho para um terceiro mandato dele no país. A China aboliu os limites para a reeleição em 2018. O Partido Comunista Chinês tem como princípio o conceito de centralismo democrático. Isso significa que, a portas fechadas, a discordância e as críticas a Xi são permitidas, mas uma vez que o grupo chegou a um consenso, todos devem apoiar publicamente o que foi acordado, e reclamações não são toleradas. O relatório, que descreve Xi como principal fundador do marxismo da China contemporânea, defende a oposição ao imperialismo e ao capitalismo burocrata como forma de manter o que o partido chama de jornada gloriosa. Num discurso de cerca de 5 minutos na COP26, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, mentiu sobre as metas brasileiras de redução de gases poluentes apresentadas na Conferência do Clima. O ministro falou que o país anunciou metas climáticas ainda mais ambiciosas. Na verdade, o governo Bolsonaro tinha piorado as metas em 2020, na comparação com o que tinha sido prometido em 2015, e agora corrigiu em parte esse recuo. A correção não foi suficiente para elevar a quantidade de gases poluentes que o Brasil pretende cortar, segundo o cálculos da Climate Action Tracker, a principal coalizão de análise climática do mundo. Num outro momento do discurso, para defender o que o governo chama de desenvolvimento sustentável na Amazônia, Leite disse isso aqui.
Reconhecemos também que onde existe muita floresta, também existe muita pobreza.
A declaração foi criticada por entidades ambientalistas e de direitos indígenas. Vários estudos indicam que, na verdade, é o desmatamento que está ligado à pobreza. Em um deles, por exemplo, pesquisadores do Amazon mostraram que regiões desmatadas sofrem uma piora substancial e duradoura de indicadores depois que os recursos se esgotam. O que o ministro disse e o dado de que o Brasil elevou subsídios para combustíveis fósseis em 25% de 2019 para 2020 fizeram o país receber mais um anteprêmio no evento, o Fóssil do dia. O anteprêmio é concedido pela Climate Action Network, que reúne mais de 100 entidades climáticas. O presidente Jair Bolsonaro já tinha recebido o Fóssil da Semana, pelo tratamento horrível e inaceitável aos povos indígenas. O saldo da COP26 e o financiamento das medidas de combate à crise climática são o tema do café da manhã de hoje. E o cantor e compositor Gilberto Gil foi eleito na tarde de ontem o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Ele teve 21 votos e venceu a disputa com o poeta Salgado Maranhão e o escritor Ricardo Daunt. Gil é um dos principais expoentes do movimento tropicalista, responsável por uma revolução na música e na estética brasileira a partir dos anos 60. Ele também foi ministro da Cultura de 2003 a 2008, no governo Lula. O compositor escreveu canções fundamentais para a história da MPB, como Aquele Abraço, Refazenda, Domingo no Parque e A Novidade, além de outras centenas de músicas. As escolhas de Gil ontem e Fernanda Montenegro na semana passada para cadeiras na academia mostram que a instituição passa por uma mudança. O presidente da ABL, Marco Lucchesi, disse que as eleições do cantor e da atriz são motivadas por uma compreensão mais ampla do que a cultura, da qual a literatura é uma parte essencial, mas não exclusiva. Elas significam também mais representatividade. Gil se torna hoje a segunda pessoa negra entre os 37 imortais, e Fernanda é a nona mulher a sentar numa cadeira da academia, isso em toda a história de 124 anos da instituição. Semana que vem, o educador indígena Daniel Munduruku compete com Paulo Niemeyer e Joaquim Branco por uma cadeira. Se vencer, vai ser o primeiro indígena da história da ABL. Mas esses esforços destoam da última polêmica da instituição. 3 anos atrás, a ABL rejeitou a candidatura da escritora Conceição Evaristo, que seria a primeira mulher negra na academia. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito. A produção é de Vitor Lacombe. Esse boletim usou áudio de Poder 360. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!